E cá estamos nós para mais uma edição do Chá das 5, que nos últimos tempos não é às 5, tampouco é como de costume, em direto no Hotel das Salinas, agora em formato gravado e em indiferido aqui na Terra Nova. O nosso convidado hoje é o presidente da Provar, Daniel Serra. Daniel, muito boa tarde, muito obrigada por se juntar a nós.
Boa tarde. Nós aqui agradecemos, sempre um gosto imenso poder estar juntos os nossos associados, desta forma, importante numa estação como a vossa.
Antes de mais, Daniel Serra, já vamos falar de temas seríssimos, não é? Da restauração, que é o que nos traz aqui. Para quem não sabe o que é a Provar, quer fazer as apresentações.
Sim, a Associação Provar é uma associação recente, tem cerca de 4 anos, está prestes a fazer o 5º ano, digamos que ainda é, no meu ponto de vista, ainda é aqui um bebê, não é? Mas no fundo é uma associação, como o seu nome indica, Provar, portanto vem da palavra provar e tem tudo a ver com a gastronomia e tem a ver com a restauração. E nós, de certo modo, somos uma associação diferenciadora das demais, porque temos um aspecto que nos diferencia, que é sermos exclusivos, digamos, do setor da restauração. Abarcamos cafés, restaurantes, pastelarias, e não somos concorrentes de qualquer uma ou outra associação que exista, seja nacional, no caso da Aresp ou da APOR. São nossos parceiros em muitas questões, tratamos, de facto, temos muitas situações que são convergentes, aliás, a maioria, que é a defesa dos nossos associados, empresários da restauração, mas esta associação realmente tem esta particularidade. Portanto, é uma associação que nasceu dos empresários para os empresários. Ela dá os primeiros passos em 6 de dezembro de 2011, numa reunião chamada reunião secreta, num hotel em que se reuniram centenas de empresários, em que procuraram responder a uma ameaça que estava presente, que era a questão do IVA, do aumento do IVA da restauração, e nessa altura foi o mote para juntar restauradores emblemáticos a nível nacional, e foi a partir daí que surgiu então esta ideia da associação. Certamente que na altura, isto, penso que em abril eu já estaria a preparar, digamos, a criação de uma associação com personalidade jurídica. Em abril, maio, começo a receber dezenas de telefonemas de empresários desesperados que tinham, entretanto, recebido a sua primeira fatura, por assim dizer, da alteração do IVA. Portanto, estavam a receber da parte dos contabilistas um valor a pagar que era 3 a 4 vezes mais do que estariam habituados. A partir daí, foi um toque a rebate, e então aquilo que estaríamos a pensar de forma mais estruturada, fizemos aqui um passo atrás e criou-se na altura um movimento chamado Movimento Nacional de Empresários da Restauração, que será de conhecimento da maioria, porque este movimento teve bastante impacto. Fizemos algumas ações muito mediáticas, o dia sem restaurantes, o dia sem multibanco, uma manifestação única, nunca vista em Lisboa, em que levaram milhares de empresários de todo o país, e a partir daí fizemos aqui um percurso até que, a certa altura, de forma, aí sim, de forma mais estruturada, criámos uma associação chamada Provar, que deriva da palavra promover e inovar, os restaurantes de Portugal. Portanto, o nome completo é Provar, a Associação para a Defesa, Promoção e Inovação dos Restaurantes de Portugal. É este o nosso trabalho, é a partir daí que temos vindo a fazer isso, de sublinhar dois ou três aspectos importantes que esta associação, de certo modo, teve um impacto nacional de relevo bastante grande e que, evidentemente, muitos dos ouvintes estão a sentir positivamente este impacto. Foi a negociação que nós tivemos com o Governo em 2015 e 2016, digamos, da implementação da redução do IVA, para uma proposta que é muito desta associação, que foi sempre a defesa da associação, e que é uma proposta de IVA diferenciado, IVA de duas taxas, reduzido que defendíamos reduzido para as comidas, o 6, e 23 para as bebidas, que não, entendíamos que não tinha que baixar. Portanto, para ficar aqui um pouco isto no ar, que poderei falar mais adiante, foi sempre o mote da associação, e a partir daí, depois conseguiu-se que a proposta fosse aceita de forma parcial, e agora atualmente estamos outra vez à carga, no sentido de procurar que, digamos, a proposta original fosse e seja realmente aceita. Até então, temos ainda a desenvolver uma série de, digamos, de ações, nomeadamente na nossa sede na Expo Norte, em protocolo que fizemos com a AEP, o saudoso Paulo Nunes Almeida, um grande fervoroso e apaixonado por esta associação, viu esta associação, foi um propulsor. Nós iremos homenageá-lo porque realmente vemos aqui, digamos, uma ajuda extremamente importante e vital na associação, e para nossa, digamos, para nossa tristeza, no dia que iríamos fazer, digamos, reconhecimento público através da entrega do título de sócio honorário, que é o título mais alto que esta associação tem, estava conhecido no dia anterior e tomado no hospital para depois vir a aparecer, porque acabamos por nunca conseguir entregar este reconhecimento, mas ele, na agonia que estava a viver, estava connosco, e é realmente aqui um significado, é bastante simbólico, mas é muito importante, e para justificar o quê? Que esta associação é uma associação, digamos, que tem uma identidade muito própria, é muito ligada à micro e pequena empresa, embora também represente todas as outras, as médias e grandes empresas, mas tem a sua identidade muito enraizada nos empresários da restauração do dia-a-dia, que fazem aquele trabalho aturado de fazer aquilo que gostam. Nós acompanhamos e realmente temos vindo a defendê-los de forma possível, com a organização, com a dimensão que tem. Não é uma dimensão muito grande, mas temos conseguido ter algum impacto e temos conseguido ter a influência que esta associação, que foi, no fundo, foi o mote e foi o objetivo da mesma, que é influenciar positivamente na questão da promoção e da inovação, mas essencialmente nas dificuldades, nas alturas de crise, também ter esta particular importância que é a defesa.
Muito bem. Várias perguntas, o tempo é curto, o assunto é sério, várias pontas que gostávamos de abordar consigo sobre o tema da restauração, a abertura agora na próxima segunda-feira, a situação não está muito favorável, não é? Como dizia, sobretudo, provavelmente já me dirá se assim é ou se não é. Quais as medidas que estão previstas para a reabertura então na próxima segunda-feira? Sobretudo as que interessam não só aos empresários, mas ao público em geral.
Muito bem. O público em geral, na próxima segunda-feira, irá deparar-se com o seu restaurante, o seu café, a sua pastelaria, que habitualmente frequenta, com umas ligeiras alterações. Digamos que aquilo que irá sentir é que, do ponto de vista da experiência gastronómica, da experiência que vai ter no espaço, será basicamente a mesma de sempre. Aquilo que vai sentir é algumas alterações em face desta pandemia, que vão no sentido de criar aqui uma segurança extra, e serão efetuadas aqui algumas alterações realmente que
Estamos a falar do uso de máscaras, por exemplo?
Estamos a falar do uso de máscaras e, em alguns casos, de viseiras também. Por outro lado, estamos a falar de algum distanciamento de mesas e cadeiras. Aqui existe uma recomendação que, de certo modo, a Direção-Geral de Saúde aconselha, mas é no sentido, digamos, de tentarem cumprir, muito embora se não conseguirem de todo, não é grave. É preciso que as pessoas também tenham aqui algum bom senso. E a questão do distanciamento, a Direção-Geral de Saúde fala no distanciamento, enfim, dentro do possível, que seja 2 metros. Naturalmente, em algumas situações, terá que ser 1,5 metro, 1,70 metro, não é caso, e em situações em que as pessoas se encontram de costas, ainda muito menos. Portanto, haverá este maior espaçamento entre mesas e cadeiras. Outra questão que é a desinfecção das mãos, serão aconselhados os clientes a fazê-la à entrada. Na deslocação à casa de banho ou dentro do espaço, terá que usar sempre máscara. Quando estiver na sua experiência gastronómica, obviamente não tirará a máscara. A questão da partilha de mesas, isto também aqui uma dúvida tem a ver com a questão da coabitação. Fala-se muito na coabitação, que são as pessoas da mesma família que devem sustentar o espaço. A interpretação de quem fez, digamos, estas regras, e nós aprovar, consultou a DGS nesse sentido, é que essa coabitação seja, no fundo, social, por assim dizer, que se nós trabalhamos todos na mesma empresa, porque não podemos ir almoçar ou jantar e estarmos aqui mais próximos, porque aí sim não há necessidade de distanciamento. Podemos tentar uma mesa de 6, ou de 8, ou 4, o que for, é um distanciamento mais curto. O princípio aqui é o princípio da responsabilidade, que cada um de nós, nas pessoas que nós partilhamos a confiança, sintam, digamos, que há aqui uma corresponsabilização e que, portanto, estaremos, no fundo, a assumir, digamos, o risco calculado de estarmos, convivermos com alguma presença junto. Pode ser amigos, pode ser... Portanto, aqui não há... Até porque não faria sentido os espaços da restauração estarem a questionar questões que são do âmbito pessoal e que nós não temos, obviamente, aqui essa responsabilidade, nem a queremos ter. Portanto, aquilo que irá, obviamente, ser convidado, se entrar junto, em grupo, será convidado para uma mesa. Agora, o que pedimos é que, preferencialmente, tentem marcar cumprir, efetivamente, com o horário, tentem marcar a mesa do restaurante para uma determinada hora e sejam muito rigorosos, porque isso é extremamente importante. Primeiro, para que o restaurante possa preparar, digamos, a arrumação da sala, do ponto de vista a otimizar o melhor o espaço possível e proteger os clientes o melhor possível. E, por outro lado, também, para que os clientes também possam ter aqui de forma tranquila uma refeição sem ter que estar incomodados com a alteração de mesas e por aí adiante. Portanto, eu acho que aqui, se houver esta proatividade, penso que vamos ter aqui uma experiência, será uma normalidade dentro da normalidade. Portanto, o que pretendemos é que os clientes tenham uma experiência de consumo interessante, que se divirtam, que se riam, tenham, digamos, a felicidade e a experiência que sempre tiveram nos espaços, que é por isso que eles existem, e os espaços de restauração, tirando alguns aspectos que realmente vão notar mais de... que já existiu, a HACCP é um plano que o nosso país foi dos países que transpuseram praticamente na totalidade, são dos países do mundo que estão mais preparados no back-office, por isso é que o custo neste setor é elevado e a rentabilidade não é assim tão alta quanto se possa parecer, porque este setor realmente tem aqui um grau de exigência elevado na forma interna. É aquilo para dizer que não vão notar grande diferença. As pessoas vão ir ao espaço, vão ver, obviamente, esses pequenos aspectos, mas aquilo é que os empresários estão a fazer, é tudo fazerem para que
creio se sintam
bem e com confiança.
Creio que já compreendemos a sua linha de raciocínio. Outro aspecto que queríamos conversar ainda consigo nesta edição do Chá das 5 é o outro lado da medalha, ou seja, os empresários, não é? E falava há pouco da experiência do consumidor, que vai então sozinho ou acompanhado usufruir da sua refeição, mas mais que nunca o civismo, a cidadania, o cuidado com o outro também se faz presente, porque o empresário da restauração está a passar um mau bocado, não é? Porque se vai estar a funcionar com metade dos clientes, vai seguramente faturar pela metade. Outro aspecto seríssimo que é este e gostava que abordasse também.
A questão realmente, ainda bem que fala nessa questão, nós que já fizemos essa divulgação pública, que isso até da restauração, na sua maioria, não são viáveis os estabelecimentos nestas condições. Os estabelecimentos irão abrir e vão fazer aqui um esforço para todos vamos perder e estamos a perder, mas no fundo aqui é uma missão com vista à normalidade. A restauração, os empresários da restauração, ao abrirem o restaurante e peço que também façam este raciocínio, vão ter, obviamente, aqui as salas a metade. Ora, se nós imaginarmos que uma casa, basta ir ao Banco de Portugal e consultar os dados que são públicos, um estabelecimento de restauração que trabalhe bem, tem uma operação, enfim, muito interessante, uma casa conhecida, que seja, qualquer uma delas que possam imaginar, que sejam aí na zona, portanto, as melhores, normalmente não tem resultados líquidos muito além dos 8, 10%. Portanto, isto é o que acontece numa empresa saudável, que funcione bem. Porquê? É desta razão. Porque há aqui uma pressão enorme, que a restauração deve ser a atividade que tem, digamos, afeta o maior número de pessoas em função do crescimento das vendas, e por essa razão, é que não há aqui aquela economia de escala, aquele ganho em função de quanto mais se vende, mais se ganha. Não é tão linear assim o setor da restauração, porque é esta afetação à mão de obra. Ora, primeiro, se assim é, portanto, e se realmente não há estes resultados realmente tão elevados quanto se pensa, e há toda uma série de custos, eu costumo dizer que a restauração com este plano da HACCP está implementado há uns anos, está ao nível das casas de saúde, de todo o setor de saúde, são exigências realmente muito elevadas. E que a isso arrastam custos elevados. Ora, se agora que tivermos e vamos ter que fazer aqui um investimento adicional mensal, que são produtos que têm que ser permanentemente colocados, as recargas da desinfecção, o produto todo para a cozinha, para os utensílios, para tudo isso vai ser um custo elevado para o restaurante. Portanto, já temos aqui um custo acrescido a tudo que já tínhamos. Vamos ter uma limitação de espaço a 50%, que muitas vezes, e na média, quando sabemos isso, nunca é 50, será 40, será 30 e tal. Portanto, vamos ter aqui um esforço enorme. Aquilo que pedimos, primeiro, por três razões nós pedimos que frequentem os espaços da restauração. Os supermercados, obviamente, são redes importantes de abastecimento, mas não criam emprego, portanto, é aquilo que lá está, mesmo que aumente 20% ou 30% da faturação, não metem mais uma pessoa à partida, portanto, não se sente, pelo menos, essa situação localmente. Mas se as pessoas se apertarem espaços de restauração, o que é que vai acontecer? Por força desta necessária ligação muito forte e à mão de obra, se os clientes despertarem os espaços, vai, obviamente, potenciar aqui a criação de emprego, ou pelo menos a proteção dos que já existem, mesmo neste estado de enorme dificuldade. E isso é uma das questões. Outra coisa é toda a economia, todo o valor acrescentado nacional, portanto estamos a falar aqui no setor primário, que é extremamente importante, especialmente nas cidades e nas aldeias que dependem, que produzem agricultura, pesca e a nível dos vinhos, portanto é toda aqui uma atividade que a restauração tem realmente aqui um papel importante na garantia, no garante daqui de muitas microempresas que gravitam à volta nas cidades onde estão ou nas aldeias onde estão inseridas. Portanto, isto é outra das grandes virtudes da frequência de um espaço de restauração, realmente ajudar de forma indireta o setor primário. E uma terceira vantagem é que todos nós fizemos um pequeno exercício, nós, de certo modo, de forma direta ou muito indireta, conseguimos identificar aqui um ponto que nos liga ao setor da restauração. O nosso salário, de forma, de certo modo, eu penso que praticamente todas as pessoas em Portugal, o nosso setor é tão, estamos a falar aqui, é tão importante, acaba por ter aqui uma ligação, quase todas as microempresas e as pequenas empresas estão ligadas diretamente ao setor da restauração. Portanto, são aqui, digamos aqui, três exemplos de que realmente devemos procurar a partir de segunda-feira, do dia 18, visitar os restaurantes, sermos um bocadinho tolerantes e compreensivos, estamos todos aqui numa aprendizagem, estamos todos a aprender, portanto, vamos tentar com isso criar uma experiência que nos leve rapidamente à normalidade. E os restauradores estão, obviamente, muito comprometidos com isso e vão fazer, mesmo sabendo que não têm, estão com enormes dificuldades financeiras, porque a maioria não teve acesso ao crédito, uns porque não tiveram mesmo, porque não têm rácios que os permitam, outros porque ainda guardam, digamos, a colocação dos valores nas contas, já estão aprovados, mas e teimam, através da Norgarante, que tem tido uma sobrecarga de trabalho e não tem conseguido responder a tudo. Ou por outra razão também, a questão do layoff continua muito atrasada, que há cerca de 30% das empresas que ainda não receberam. Há aqui toda uma série de situações que nos levam a pensar que realmente façamos aqui um esforço adicional, tentemos entrar na nossa vida em segurança, é isso que os espaços estão a preparar para isso, que cumpramos todas as regras que nos sejam aconselhadas e pronto, eu acho que aí vamos ter o regresso à normalidade e acho que vamos ser felizes porque merecemos que já chega desta questão que nos aflige, que é todos os dias temos que abrir o telejornal e parece que é uma cópia do dia anterior e nada muda.
É verdade. O tempo é que também não muda e o nosso tempo já chegou ao fim com Daniel Serra, o Presidente
da...
É verdade.
E não dá para deixar aqui uma notazinha, afinal?
Dá sim, o Presidente da Provar, Daniel Serra. Daniel, ainda tínhamos mais perguntas para si, por isso este convite é renovado para uma próxima entrevista, porque o assunto não se esgota, não é? Tínhamos várias perguntas, entre elas que medidas a Provar tem, fez ao Governo.
Isso.
Não é?
Esta é muito importante, muito importante.
Pois, mas se conseguir então de uma forma mais sintética.
Eu faço de forma muito sintética.
Então vamos lá.
Nós para conseguirmos de forma alavancarmos este setor e conseguirmos viabilizar, como eu disse, a maioria não é viável, nós estamos a pedir aqui algumas medidas muito concretas. Uma delas é o IVA diferenciado, duas taxas, portanto a redução para os 6%. Para com isso, aí está, financiarmos e ajudarmos aqui uma componente da mão de obra, para retermos mão de obra, e há outra associação que, tendo uma posição diferente a prazo, nós queremos que esta medida seja implementada, porque esta é estruturada, tem a mesma linha de pensamento e coerência que o Governo, quando baixou 23 para 13 as medidas, portanto, se o fizer agora para 6%, segue a mesma linha de coerência, e acho que é por aqui que ele está mais aberto, se houver alguma alteração, a existir. Esta questão é uma questão importante, por aquilo que eu já falei há pouco. A outra das propostas é, realmente, a questão do layoff ser prolongado até ao final do ano, layoff parcial, para as casas estiverem abertas e estiverem a trabalhar 50%, obviamente, para não despedirem trabalhadores, tem que ter aqui um apoio. E uma terceira via, e uma terceira questão, que é extremamente importante, e que estamos agora a começar a defender, que é o plano especial de revitalização, chamado PER, simplificado, que vá, no fundo, aqui salvar as empresas, as dívidas e o passivo adquirido durante o período de Covid. Todas as dívidas vão ser, se for aceita esta proposta, vão ser, digamos, reestruturadas, 50% a fundo perdido e 50% paga a longo prazo. Mas isso é uma proposta que, se quiserem ver, podem consultar no nosso site, www.provar.pt, ou então através do Facebook, Pró.Provar, e poderão acompanhar a associação, a Par e Faz, e se quiserem associar-se, é responder a um inquérito que temos também no nosso Facebook, ou no nosso site, e vai acompanhando sempre esta associação, sempre estar ao vosso lado, e agradeço a oportunidade que nos deram, e obviamente estamos cá para voltarmos ao programa quando for oportuno, e parabéns também pelo programa.
Daniel Serra, muito obrigada. No fecho desta edição do Chá das 5, o nosso convidado, o Presidente da Provar, Daniel Serra, uma mensagem para os empresários, para os funcionários da restauração que têm, enfim, muitos deles o coração nas mãos, e também para os clientes. Em 30 segundos, Daniel, pode ser?
Ok, para os empresários que tenham força, coragem, não desistam, lutem, nós fazemos tudo por amor, a nossa arte e engenho, portanto, é amar, e é isso que vamos querer demonstrar a partir do dia 18, os clientes sintam esta nossa agonia, que neste momento não estamos a conseguir fazê-lo, e tudo iremos fazer para que os recebamos nos nossos espaços com total confiança e que se sintam e que vivam a vida e que desfrutem e que recuperem o tempo perdido com muita paixão, alegria, e nós estamos cá para vos dar todas essas sensações e um agradecimento muito especial e obrigado por frequentarem os nossos espaços.